Paraná em Rede está de volta.
Assim como o sarampo, Curitiba lidera os casos de gripe no Paraná. Dos 672 casos confirmados pela Secretaria de Estado da Saúde nessa quarta-feira, 157 são da capital. Em seguida, vem Foz do Iguaçu, com 76, Ponta Grossa, com 38 e São José dos Pinhais, com 31. Ainda segundo o boletim, casos de gripe foram registrados em todas as regiões do Paraná desde janeiro deste ano. A Ponte da Amizade é a fronteira mais movimentada do Brasil. Todos os dias passam por ela cerca de 100 mil pessoas e 40 mil veículos. Para ajudar a monitorar tudo isso, a Receita Federal conta com um novo sistema, o Fronteira Tech. Confira agora na reportagem de Amanda Yargas.
70 câmeras inteligentes com capacidade de fazer reconhecimento facial e identificar placas de veículos foram instaladas na entrada e na saída da aduana e também ao longo da Ponte Internacional da Amizade, que liga Foz do Iguaçu à Cidade Leste, no Paraguai. O sistema usa tecnologias de inteligência artificial, IoT e Big Data. O investimento na aquisição, instalação e operação dos equipamentos e softwares na Ponte da Amizade é de R$5 milhões, mas o superintendente regional da Receita Federal, Luiz Bernardi, disse que o valor gasto compensa.
Esses 5 milhões são insignificantes em relação ao resultado que ele oferece. Para você ter uma ideia, este ano, janeiro a novembro, nessa linha de fronteira aqui, Foz do Iguaçu até Guaíra, foram apreendidos em torno de R$400 milhões de mercadorias contrabandeadas. Esse custo é 5 milhões. Então você vê, é um custo insignificante, um custo pequeno em relação aos benefícios que pode trazer. Então o que a gente espera sim de aumentar significativamente as apreensões de mercadorias contrabandeadas.
O software de inteligência artificial identifica padrões e gera dados que vão ajudar no combate a crimes como contrabando, descaminho e tráfico de drogas e armas. O sistema é capaz de identificar um carro roubado pela placa ou fazer o reconhecimento de uma pessoa procurada pela justiça que tente cruzar a fronteira. O auditor fiscal da Receita Federal, Marcelo Vendramini, disse que o sistema Fronteira Tech vai ajudar o órgão em abordagens mais direcionadas.
Essas ferramentas, elas vêm para que a gente consiga fazer uma abordagem mais qualificada, a gente consiga ir com mais precisão naqueles veículos e naquelas pessoas que devam ser abordadas ou que por alguma razão tenham maiores chances ou já tenham assim, uma informação prévia de que são infratores. Contrabandistas, as pessoas que usam o descaminho como uma prática de vida, vamos dizer assim, um meio de sustento, as pessoas elas fazem parte de cadeias criminosas, elas estão envolvidas a grupos do WhatsApp que monitoram as atividades de fronteira, há pessoas de todo quanto é lado aqui que fazem essa troca de informações criminosas para que o crime consiga, tente pelo menos, mas ter mais sucesso. Ou as ferramentas que foram instaladas, elas vêm para fazer frente a isso.
A ideia é que o sistema possa ser implementado também em outras aduanas brasileiras, em postos da Polícia Rodoviária Federal, em municípios com elevados índices de criminalidade ou mesmo na segurança de empresas e parques industriais. O superintendente Luiz Bernardi explica por que essa fronteira do Paraná foi escolhida para ser a pioneira do projeto.
Fronteira de Foz do Iguaçu, ela é modelo para o país e para o exterior também de atuação integrada das diversas instituições que aqui estão no combate aos crimes transfronteiriços. Então, aqui nós temos um trabalho exitoso nesse tipo de combate, por isso que ela foi escolhida.
O Fronteira Tech foi desenvolvido em uma parceria da Receita Federal com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial e o Instituto de Desenvolvimento Tecnológico. De Curitiba, repórter Amanda Yargas.
O impostômetro que fica na sede da Associação Comercial do Paraná chegou na tarde dessa quarta-feira à marca de R$2,4 trilhões de impostos pagos pelos brasileiros neste ano. Em 2018, considerando até o último dia do ano, o valor pago em tributos somou R$2,3 trilhões. E o início de 2020 promete mais impostos por aí, não é mesmo? Vem IPVA, IPTU, entre outros. Os empresários da região sul são os mais otimistas do Brasil. Pelo menos é o que revelou uma pesquisa. E eles estão acreditando que o cenário econômico do Brasil em 2020 vai favorecer os negócios. Este é o Sul em Destaque de hoje com Stephanie Alves.
Sul em Destaque.
Pesquisa Agenda 2020 da Deloitte mostra que os empresários da região sul são os mais otimistas do Brasil. 76% dos empresários desta região estão otimistas para o cenário econômico e de negócios do Brasil em 2020. Os empresários pretendem continuar investindo em novas tecnologias, treinamento e formação de funcionários, lançamentos de novos produtos ou serviços e pesquisa e desenvolvimento. Giovanni Cordeiro, economista-chefe da Deloitte, explica que esse otimismo dos empresários do sul do Brasil pode ser atribuído principalmente pelas boas taxas de desocupação apresentadas pelos três estados.
Eu acho que principalmente, né, se cabe destacar, eu acho que a taxa de desocupação, né, divulgada pelo IBGE, que no Brasil no terceiro trimestre de 2019 estava em 11,8, e aí quando nós olhamos os estados da região sul, por exemplo, no Rio Grande do Sul, a taxa ficou abaixo, né, de desocupação de 8,8, no Paraná 8,9 e em Santa Catarina 5,8. Então, se a taxa de desocupação, né, desocupados, né, na região sul são menores, né, mostra então que ali você tem, diferente de outras regiões no Brasil, você tem ali um consumo um pouquinho mais forte, né, uma renda também um pouquinho mais forte, né. Acredito que por isso que o empresário da região sul ele está mais otimista.
A pesquisa da Deloitte conta com a participação de representantes de 1.377 organizações, cujas receitas somam o equivalente à metade da riqueza gerada no Brasil. O estudo indica que os empresários da região sul querem investir em novas tecnologias e qualificar os profissionais no próximo ano. Independentemente do cenário econômico, 79% das empresas pretendem investir em novas tecnologias. Esse número é o maior do Brasil. O economista-chefe da Deloitte destaca que essa característica empreendedora já faz parte do perfil do empresário da região sul.
O estado do Rio Grande do Sul é o segundo maior em número de startups, né? Santa Catarina ali é um dos principais polos de tecnologia mais produtivos no Brasil, né? E a gente tem do lado do capital humano, né, que os indicadores, né, de qualificação, os índices de qualidade de educação, né, da região sul, né, são também, ao longo do histórico no Brasil, são um dos melhores também, né? Porque esse empreendedor da região sul não é de agora, já é algo de anos que esse empreendedor sabe que investimento em tecnologia, investimento em treinamento, em qualificação, em pesquisa e desenvolvimento, são investimentos prioritários, são investimentos importantes para manter a empresa competitiva.
Além disso, os empresários da região sul apresentam maior disposição para expandir seus negócios. Em um cenário positivo, 57% dos empresários pretendem ampliar os atuais parques de produção. Já quando o assunto são os postos de venda, em um cenário positivo, 73% desses empresários estão dispostos a fazer ampliação. Ainda se o cenário econômico continuar a melhorar em 2020, 61% dos empresários da região sul aumentarão o número de funcionários. Entre as prioridades demandadas pelos empresários da região sul ao governo para impulsionar a economia e os negócios em 2020 estão a ampliação dos incentivos tributários para pesquisa e desenvolvimento, incentivos governamentais para adaptação à indústria 4.0 e à transformação digital e o estímulo para a geração de empregos. De Florianópolis, repórter Stephanie Alves.
Sul em Destaque.
Na coluna Vamos Empreender de hoje, Lênia Luz conta a história de empreendedorismo do Papai Noel para inspirar a determinação para o seu negócio. Confira.
Vamos Empreender.
Era uma vez Noel, um velhinho gordo, muito alegre e que gostava de fazer coisas boas. Um belo dia, ele decidiu criar seu próprio negócio e atuar em algo que amava fazer, abriu sua empresa de presentes. Seu objetivo era atender os muitos pedidos que recebia todos os anos, vindos de todas as partes do mundo. A ideia era ótima e não tinha como dar errado. Afinal, receber presentes era algo que as pessoas iriam querer muito. Escolheu uma bela casa, contratou funcionários e começou a trabalhar. Mas passado algum tempo, as dificuldades começaram. O local escolhido para o seu negócio era muito distante dos clientes e os dias eram muito frios. Nevava quase que todos os dias. Era muito difícil trabalhar. Seus funcionários não faziam as coisas como ele pensava. Um era carrancudo e mal-humorado, outro só pensava em dormir e outro ria de tudo. Ninguém entendia o que Noel queria. Os pedidos de presentes não eram claros e por vezes vinham em idiomas que ele não entendia. O transporte era muito difícil. Já havia tentado transportar por carro, motocicletas e até por bicicletas. Parecia que o mundo ia desabar para Noel. Mas ele era determinado e não desistia tão fácil. Persistiu, enfrentou crises e procurou entender a linguagem que seus clientes e funcionários falavam. Os anos foram passando e as coisas começaram a melhorar. Os dias eram mais fáceis e os clientes mais felizes. Dedicou-se tanto ao trabalho que até nem mais a barba fazia. Mas, enfim, seu negócio prosperava. Hoje Noel está feliz. Foram tempos de muita luta, mas que valeram a pena. Então, se você, às vezes, reclama das dificuldades de ser um empreendedor, uma empreendedora, enfrentar crises e vencer uma batalha cada dia, lembre-se do Papai Noel. Feliz Natal e que Papai Noel traga muitos negócios para o seu empreendimento. Eu sou Lênia Luz, mentora inspiradora de ideias e conexões. Vamos empreender?
Vamos empreender.
O Paraná em Rede desta quinta-feira fica por aqui. Muito obrigado pela companhia. Até amanhã.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.